Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Livre, eu tô conversando hoje aqui com o Dr. André, com a Elaine, a gente tá falando da Farmácia Catedral, falando de ervas, desse cuidado natural, dessa volta que nós felizmente estamos fazendo, de viver mais em contato com a natureza, de tentar ter uma alimentação mais saudável, né, produtos orgânicos e ervas naturais. E a gente falou aqui no começo, Elaine, da importância de você ter essa conversa, né, com o farmacêutico, ter essa conversa com quem sabe te passar a dosagem certa e o que, que você pode tomar. Porque é um risco, né?
Muito.
É um risco muito grande você simplesmente ir assim no achômetro ou até consultar no Google, gente. O Google é sensacional, ajuda para um monte de coisa, mas...
pode ser problema.
Não é o doutor, né?
É. Então, a gente sempre fala da atenção farmacêutica, o quanto é importante, né? É, até um exemplo, minha mãe semana passada precisou ir ao médico que não estava bem. E o médico receitou para ela um medicamento que tinha dipirona.
Uhum.
E ela é extremamente alérgica. Ela vai parar no hospital.
Sim.
Aí ela me passa antes. Uhum. Só que ela já estava na mão para tomar esse medicamento.
Ai,
aí ela mandou mensagem para mim e eu falei: não, vou ligar, nem vou esperar ela responder.
Uhum.
Aí eu liguei, ela já estava na mão para tomar. Então, isso que eu digo, o risco é grande, né?
Uhum.
Porque muitas vezes você conversa com o médico, às vezes ele esquece, ou né, o farmacêutico não pergunta.
Sim.
E tem muito medicamento que pode ter efeitos bem sérios, né?
É, e a gente não pode esperar que o médico, até devia, né? Todo remédio que ele receita, ele conhecer um pouco mais. Mas, gente, é muita coisa para ele conhecer a fórmula a fundo.
Sim.
Isso é coisa do farmacêutico mesmo.
Sim, sim, sim.
É ele que conhece.
Pelo menos deveria ser, né?
Ué?
Pelo menos deveria. É porque, Márcia, o modelo de farmácia hoje, essas grandes redes e tudo mais, a atenção farmacêutica, ela, por mais que os conselhos de farmácia se empenhem em resgatar isso, é uma coisa que, pelo modelo atual de farmácia, está morrendo.
Sim.
Porque você tem ali uma... venda virou um comércio. Então, a gente conversa muito sobre isso, a Elaine, que a farmácia está perdendo aquela cara de estabelecimento de saúde, né, Elaine? Tá virando um mercadão, assim.
Não, você vende, você compra salgadinho,
exato,
chocolate na farmácia.
Refrigerante.
Gente, não, né?
Sim.
Não.
E tem muito atendente de balcão, que não é farmacêutico, gente. A gente precisa entender isso, né? O farmacêutico tem uma formação superior para estar ali. Então, quando fala, você não pode ir lá pedir consulta para farmacêutico. Não, você pode sim, você pode conversar com o farmacêutico.
Pode e deve.
É, ele está preparado para isso. O atendente, não. E toda farmácia, por lei, tem que ter um farmacêutico,
sim,
né?
Sim.
Toda farmácia tem que ter um farmacêutico.
Em todo horário de atendimento.
Uhum.
Enquanto ela estiver com as portas abertas, tem que ter um farmacêutico lá. Por mais que ele possa não estar ali aparecendo no balcão, ele tem que estar dentro da farmácia.
Uhum.
Enfim, às vezes ele fica numa salinha ali, tal, lançando receita no SNGPC lá, que é o sistema de medicamento controlado da Anvisa, que você tem que ficar lançando. Às vezes ele está ali lançando e fica só os balconistas ali.
Uhum.
Claro que a gente não está menosprezando a função do balconista nas farmácias.
Não, claro,
eles
que não.
São profissionais, mas eles não têm o preparo, eles não entendem de farmacologia, de farmacocinética, farmacodinâmica, como o farmacêutico entende. Então, penso que todos os pacientes, quando vão na farmácia comprar alguma coisa, algum medicamento, deveriam ali tirar as dúvidas com o farmacêutico.
Sim.
Só que a correria do dia a dia não permite também, né? Então a pessoa chega lá, ela já quer o remédio, quer sair e tchau. Então essa correria atrapalha muito também. Então, pensando nesses problemas, nessas coisas assim, é que a gente trabalha todos os dias para resgatar isso, para fazer com que a nossa farmácia Catedral, ela vire uma referência nesse tipo de atendimento. Ver uma referência em saúde. Então, é isso. É essa a missão.
E dá pra... A gente não quer falar em substituir, né?
Uhum.
Substituir um remédio pelo outro e tal, um medicamento pelo outro, por uma erva. Mas é, tem coisas que são, a gente já falou, a aspirina veio do
Salgueiro. Salgueiro Branco.
Ponto. Tem outros medicamentos também, né? Que tem. São a base de alguma erva.
Em algum dia da vida deles, eles foram uma planta, né?
Eles nasceram assim, a gente estragou depois.
Hoje eles são outra coisa. Uhum. Mas muitos são derivados de... As moléculas são derivadas de, uhum, de ervas medicinais. Então, quando... É até difícil você separar isso, porque... Não tem como você... trabalhar ali e pensar, nossa, isso aqui é só químico, isso aqui é só fitoterápico, isso aqui é só natural, porque na verdade essas coisas se entrelaçam em algum momento. Então é possível, é perfeitamente possível você aliar um medicamento natural, uma erva medicinal com um tratamento convencional. Você tem pessoas que tomam ali omeprazol. Essas pessoas, elas podem sim fazer uso de uma erva que também auxilie no estômago ali, nos sintomas do refluxo e da úlcera. Então, quando a gente fala em substituir, é delicado.
Sim,
a gente não
sim.
pode nunca falar substituir. A gente fala que auxilia. Então, uma coisa complementa a outra. Tá? Então, uma dica para refluxo, para úlcera, alguém mandou aí na rede social?
Sim, já tinha me mandado e agora reforçou, que ela quer saber alguma coisa.
Tem várias. Anota aí.
Anota aí.
Espinheira santa, chá de folha de espinheira santa, chá de raiz de genciana ou até mesmo extrato. Você tem alcachofra também que pode ajudar. Pode ser extrato, pode ser comprimido, pode ser chá. Você tem o próprio dente de leão. O que mais, Elaine? Me ajuda.
Espinheira santa,
já falei. Alcaçuz também.
Uhum.
Carqueja. Então, são muitas ervas que você consegue usar para esses sintomas e que podem ajudar muito no refluxo, na azia, na gastrite, na úlcera.
Uhum.
E que dá para usar perfeitamente.
Tem um outro... Eu estava pensando numa outra medicação também. A gente tinha falado, acho que de... remédio para circulação também.
Sim, que é o Diosmin.
Isso, que é também muito... Não sei o que aconteceu com a gente, que está todo mundo com problema circulatório também.
Na verdade, o nome do princípio ativo é Diosmina.
Uhum.
Então, tem muita gente utilizando, muito médico prescrevendo para varizes, uhum, para pernas cansadas, problemas circulatórios. É uma alternativa natural. Uhum. Então, você pode utilizar. Então, tem médico que não sabe que é natural. Mas você também pode usar outras coisas também que são naturais, que podem auxiliar na circulação. Uma das ervas mais conhecidas é a mamelis. A mamelis virginiana, para varizes, hemorroidas, pernas cansadas. Você consegue utilizar o chá de amamelis. Tem medicamentos feitos à base de amamelis também. Que podem ser usados. A castanha da Índia.
Nossa, se fala tanto de castanha da Índia,
tanto,
né?
Tanto na pomada, quanto no creme, quanto na cápsula.
Uhum.
No chá, né, próprio.
E é porque os remédios, quando eles vão para laboratório e tal, e a alopatia, existe uma modificação dele, né? Até para ele virar aquele pó, para ele caber na cápsula, ou para ele se manter por mais tempo, tem uma outra alteração, né? Ele perde essa coisa do natural, totalmente natural, né? A menos que seja homeopático, que seja uma forma homeopática.
Você diz quando ele é processado, que ele perde essa característica, daí você está indo para um lado mais vibracional da coisa, não?
Eu acho tudo isso.
Uhum.
Não tem que ter conservante, porque a gente fala, às vezes a gente fala, você faz um pão caseiro, é uma coisa, você compra o pão ali na panificadora, dentro do pacotinho, embalado, ele tem conservante, acidulante, nananana. Os medicamentos não têm essa adição de coisas assim também?
Tem.
Tem, né?
Tem. Os medicamentos naturais também têm.
Uhum.
Só que você tem que imaginar que, por exemplo, pega os produtos do Dr. Ervanário. Você vai ter lá os reguladores de pH, os acidulantes, os conservantes, mas são todos de origem vegetal.
Ótimo.
Então, você tem lá ácido cítrico,
uhum,
que é um acidulante, que é para estabilizar a fórmula. mas é um acidulante extraído de limão, ácido cítrico. Entendeu? Vem de frutas cítricas.
Ok. Entendeu? Daí tá tudo igual, tudo
tá
certo.
Tudo bem.
Continua natural.
Você tem sorbato de potássio, uhum. que é, você vai ver no rótulo ali de alguns produtos, sorbato de potássio e ácido sórbico. Uhum. Também é um conservante mais natural. Uhum. Também extraído de algumas frutas, enfim. Então, você... Dá para você manipular, dá para você fazer de maneira industrial, utilizando componentes naturais, entendeu?
Perfeito,
você não precisa
é
usar
isso.
Uma substância sintética ali, alguma coisa para fazer com que aquilo fique estabilizado. Uma coisa muito comum é a indústria utilizar, para medicamentos líquidos, usar ali um tensoativo. Um emulsificante, que chama. Uhum. Aí você tem uma gama de emulsificantes enorme. Então, para mim, o melhor emulsificante é a lecitina de soja.
Uhum.
É uma coisa extraída da soja.
Sim.
Natural, que faz o trabalho de emulsificar medicamentos líquidos, que é uma maravilha. Suplementos líquidos também.
Uhum.
Então, funciona. Então, sempre quando eu vou fazer um suplemento um nutracêutico na nossa fábrica, eu vou por esse caminho. Então eu uso tudo 100% natural, porque você tem a opção de usar. São formas um pouco mais complicadas de você trabalhar, um pouco mais lento, os processos são mais lentos, mas é perfeitamente possível.
Mais
só,
natural, mais saudável.
É só querer, né?
Uhum.
Só ir lá e fazer.
Como é que a gente sabe... Assim, às vezes você vai no médico e... É tudo muito segmentado.
Uhum.
Se você está com dor de cabeça, você vai, sei lá, no neurologista. Às vezes a tua dor de cabeça é um problema no fígado.
É.
Mas você vai chegar no neurologista, ele vai te dar um remédio tarja preta, sei lá o quê, às vezes.
Uma codeína, alguma coisa.
Nossa, você sai de lá tomando aquilo, né?
Uhum.
Eu brinco muito que uma vez eu tava com muita dor de cabeça, eu fui no médico, ele queria me dar um monte de remédio pra depressão. Eu falei, mas eu não tô em depressão, eu tô com dor de cabeça. Não acho a vida uma droga, acho a vida ótima, eu só tô com dor de cabeça. E aí, acabei no oftalmologista, pus um óculos e minha dor de cabeça passou.
Você precisava de óculos só.
Precisava de óculos, entende?
Tem outra origem, né?
Exato. Mas não, a gente não consegue isso nas consultas regulares que a gente faz. E quando você tem uma consulta assim, mais natural, né? Com uma conversa diferente, você consegue perceber. E mesmo que não seja daí aquele caso, parece que o dano é menor, né?
Que, na verdade, o sistema de saúde hoje, ele é segmentado em caixinhas,
sim,
né? Então,
pois
é. Se você tem... É o que você falou. Se você tem... Tá com a pressão alta, você vai no cardiologista, que cuida do coração.
Uhum.
Se você tem um problema renal, você vai no nefrologista. E por aí vai. Eu acho que isso é muito bom num primeiro momento, mas isso dificulta muito... a medicina integrativa, que chama.
Sim.
Porque o modelo ideal seria que esses profissionais se comunicassem. Que o cardiologista falasse com o seu neuro, que fala com o seu gastro, e conversassem, e juntos
Exato.
Eles pudessem entender o que você tem.
Exato.
Mas isso não acontece, isso é uma coisa utópica. Isso não...
Mas é uma loucura, porque daqui a pouco você tá tomando 10 remédios diferentes. Porque cada um vai cuidar da sua parte. Não, eu vou te dar esse remédio aqui pra pressão alta. Tudo bem, só que isso daqui vai afetar seu rim. Não é problema meu, é do nefrologista.
Exato. Pro seu
nefrologista
corpo,
que se vire.
O seu corpo não quer nem saber. Pro seu corpo ele é uma coisa só. Ele não tá separado,
sim,
assim, numa bolsa.
Exato.
Aqui é rim, aqui é coração. Não, ele vai entender que é tudo uma coisa só. Então, quando você toma um medicamento,
uhum,
quando você ingere qualquer coisa ali, vai pro seu corpo todo. Aquilo vai ser absorvido, vai ser metabolizado, e aquilo vai ter diversos efeitos em diversas partes do seu corpo.
Isso. E daí você faz o quê? Daí você toma um remédio pro coração que deu um problema no rim. Aí você vai no nefrologista. Daí ele dá um remédio que daí afeta o teu, sei lá, intestino.
Uhum.
Que aí você não consegue, começa a ter problema de intestino. Aí você vai, e aí quando você vê, você tá tomando 10 remédios, um pra cada órgão do corpo, um pra consertar uma coisa que o outro estragou.
Exatamente.
Gente,
exatamente,
né? Não dá.
Que é o problema do paciente polimedicado, né?
Uhum.
A pessoa chega ali tomando 5, 6, 10 remédios. Aí fala, eu tô com isso, aquilo. às vezes, só do relato da pessoa, você já vai suspeitando de qual medicamento que está causando aquele efeito colateral.
Exato.
Na pessoa. Então, é muito comum, é extremamente comum isso daí acontecer. Quando você faz uma consulta mais integrativa, com um olhar um pouco diferente, o profissional que vai estar ali do outro lado, ele já vai estar atento a essa possibilidade.
Isso.
Então, só pelo fato dele estar atento a essa possibilidade, isso já muda tudo. Já muda a abordagem que ele vai ter, já muda para que caminhos ele vai seguir e como ele vai conduzir o tratamento. Então, a parte boa é que você encontra isso lá na catedral, né?
Quero falar sobre isso, está na hora do nosso intervalo, mas quero muito falar sobre isso, que é a parte boa, inclusive quarta-feira. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.